encerrar, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Dispõe de 7 minutos, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, nesta intervenção de encerramento, começar por reafirmar o propósito e a interpretação que o Governo faz deste expediente parlamentar, relevando a sua importância no sentido de aumentar o escrutínio, a transparência, a prestação de contas do Governo face à Assembleia da República. E, portanto, estamos neste debate com todo o gosto, interesse e com toda a motivação democrática, se quiserem. Eu diria, face àquilo que foram as intervenções, e agradeço todas, sem qualquer exceção, porque julgo que contribuem também para este Governo poder melhorar a sua prestação também a este respeito, eu gostaria de trazer duas ou três questões que me parecem mais relevantes e credoras de uma resposta. Em primeiro lugar, a questão específica e muito concreta, que não, evidentemente não é alvo propriamente do relatório em si, porque o relatório não aborda a substância e o conteúdo das diferentes matérias, mas eu não quero fugir à questão relativamente à Lei 22 de 2023, portanto, à chamada Lei da Eutanásia ou da Morte Medicamente Assistida. E houve questões designadamente levantadas pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Socialista e agora pelo LIVRE, que me suscitam algumas questões a mim próprio, porque de facto perguntaram porque é que a lei ainda não está regulamentada, e como aliás foi aqui lembrado, esta lei é de maio de 2023, e esteve, portanto, um ano até à posse deste Governo, sem ser regulamentada. Ora, o Governo, a este respeito, tem respondido porque, de facto, dos 480, das 485 perguntas enviadas ao Governo que já foram respondidas, dessas 485 há 3 ou 4, pelo menos, de diferentes grupos parlamentares sobre esta matéria, que já foram respondidas. Portanto, o Governo respondeu. Ora, aquilo que eu esperava é que os seus deputados, quando colocaram esta questão aqui hoje, explicassem porque é que no período que diz respeito a este relatório, porque é que neste período nada fizeram. É porque esse é que continua a ser o grande enigma face a este tema, é que nunca nos foi explicado porque é que no Governo anterior o partido que é responsável e que foi responsável por essa governação, o Partido Socialista, mas também aqueles partidos que eram muito próximos e que partilhavam uma visão do mundo em tantas matérias tão próximas do Partido Socialista, e que certamente, pelo que vamos vendo, ainda partilham, porque é que não nos explicam a nós, portugueses, porque é que durante um ano nada foi feito quanto a essa matéria. Essa é que é a dúvida, porque o Governo já respondeu às perguntas que foram colocadas pelo Governo, e pelos partidos, desculpem, e no relatório do próximo ano, no final desta sessão legislativa, isso estará bem expresso no relatório que aqui traremos nesse momento. Uma outra matéria relativamente às questões que foram levantadas relativamente a pedidos de autorização legislativa e a projetos de resolução, e eu queria aqui dizer que acompanho o ponto de vista expresso pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que me parece que são matérias de natureza distinta de outras que aqui foram trazidas. Acho que, de facto, quando estamos a falar de pedidos de autorização legislativa e estamos a falar de projetos de resolução, o escrutínio do Parlamento tem que ter uma natureza manifestamente distinta, na medida em que aí são prerrogativas para o Governo e não propriamente medidas que, de forma mandatória, devem ser exercidas por parte do Governo. Isso talvez responda a algumas das questões, nomeadamente que o Sr. Deputado Rui Tavares aqui trouxe. Mas queria também ainda deixar presente, e isto parece-me importante, no que diz respeito à presença de membros do Governo no Parlamento, designadamente em sede de comissão. Evidentemente que o Governo reafirma a total disponibilidade para estar presente sempre que assim for entendido pelo Parlamento em sede de comissão, designadamente nas audições regimentais. Se há um caso ou dois em que houve necessidade por razões de agenda de adiamento, isso é mesmo só um adiamento, porque a verdade é que eu diria que este Governo é absolutamente recordista a esse respeito. Nós já tivemos 153 presenças de membros do Governo em sede de comissão, num período de tempo que é de 6 meses, mas que teve uma interrupção larga para período de férias, como todos nós sabemos. Portanto, isto é algo absolutamente inédito na história parlamentar. É algo, aliás, que o Governo se orgulha e, portanto, não estamos propriamente a queixar-nos, é o oposto disso mesmo. Registamos que, de facto, estamos num sentido positivo, e este relatório até pode mostrar um sentido positivo pelo anterior Governo, mas a verdade é que o atual Governo está já a suplantar largamente, a este respeito, aquilo que era a performance de governos anteriores. Por último, uma nota final, subvalorizando uma afirmação absolutamente irrealista, para não dizer mentirosa, que aqui foi afirmada por parte de um Sr. Deputado do Chega, por posse de uma alegada afirmação de um membro do Governo, que, repito, é uma alucinação mentirosa, isso não aconteceu, mas eu subvalorizo e vou desvalorizar isso, porque eu respeito muito, acho que a liberdade de expressão é um bem absolutamente intocável, até o disparate é bem-vindo quando estamos a falar de liberdade de expressão, e portanto eu não vou alimentar esse tipo de conversa, mas vou-me referir a algo que me parece um bocadinho mais sério. Porque o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa aqui disse numa pequena parte inicial que, de facto, a natureza deste debate, estando a ser apresentado por um membro do Governo relativamente a um relatório do Governo anterior, em certo sentido significava que havia semelhanças entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E aí eu quero deixar bem claro que também aí temos uma visão de pontos de vista. Porque para nós, nós podemos e devemos em democracia ter divergências e deve haver alternância. E nós, de facto, combatemos o Partido Socialista em atos eleitorais, combatemos no Parlamento muitas e muitas vezes, combatemos no dia-a-dia com as nossas políticas públicas quando não temos a mesma visão, isso acontece em muitas circunstâncias, mas para nós há uma realidade que é diferente. É que nós podemos ter o nosso partido, podemos ter a nossa visão do mundo, mas nós, do ponto de vista institucional, todos nós somos um Estado, todos nós somos uma pátria, todos nós somos uma nação, e todos nós temos um país. E não é por circunstancialmente haver alteração de posições entre partidos, repito, legítima e saudável do ponto de vista democrático, nós podemos esquecer que há uma continuidade no Estado que não pode ser beliscada a bem de todos nós e da nossa democracia. É por isso que aqui vos digo, com toda a sinceridade, que sendo este um debate de facto especial, eu sinto algum orgulho até em poder dizer que eu, estando nesta missão, acho que mais do que nunca se nota que eu estou aqui e este Governo está aqui, não para servir um partido, mas para servir um país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Se faz favor, Sr. Deputado.
Apenas para que a Sra. Presidente informe o Sr. Ministro que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Ministra da Cultura ainda não vieram a nenhuma audição regimental nas suas respectivas comissões. Isto não é nenhuma alucinação, nenhum disparate, são factos.
Sr. Ministro pede a palavra para que efeito?
Nos mesmos termos para uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Se faz favor, Sr. Ministro.
Sra. Presidente, apenas para informar que, no meu entendimento, o Sr. Deputado Pedro Pinto não teve nenhuma alucinação, mas de facto são as duas exceções por razões de agenda que estão mais do que justificadas. O Governo já teve, repito, 153 presenças em comissão em 6 meses, com umas férias parlamentares no meio, e portanto isto é absolutamente inédito, nunca nenhum Governo na história parlamentar teve sequer perto desta presença regular, permanente, sistemática em comissões parlamentares, e esses dois membros do Governo, aliás, julgo que até já data agendada para aqui estarem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Feita e respondida a interpelação, terminamos este debate. Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos.
Não tenho encerramento, Presidente.
Já fiz. Despedimos-nos do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. E o ponto 2 consiste no debate sobre o relatório anual do Provedor de Justiça de 2023. Está inscrita a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, procedemos a algumas reflexões a partir de informações fundamentais constantes dos relatórios em debate para a atuação de todos, a começar por nós, e para a compreensão da própria atuação da Provedoria da Justiça. As queixas recebidas em matéria de violação de direitos sociais são muitas e relevantíssimas. São vários os exemplos. Segurança e saúde no trabalho no âmbito da administração pública. Falhas no sistema de atribuição de produtos de apoio, SAPA, que existe para facultar de forma gratuita e universal produtos de apoio destinados às pessoas com deficiência ou com incapacidade temporária. falhas na proteção especial conferida pela Lei do Asilo, várias falhas em matéria de segurança social por força de normas resultantes de interpretação incorreta feita pela administração pública. Realça-se que, por exemplo, em matéria de acesso à habitação, a existência de serviços ou funcionalidades exclusivamente online resulta em denegação legal de direitos, violação de direitos de imigrantes, cobrança de taxas indevidas pelas forças de segurança, detenção para interrogatório por mais de 48 horas e um sistema prisional em que o Estado, há muito, viola a Constituição por ação e omissão. Aqui, falta de condições humanas, materiais, 8 casos de agressão por guarda prisional a recluso, dos quais 6 eram suportados por imagens de videovigilância e 2 por elementos documentais e testemunhais, casos que não abrem noticiários. Os direitos sociais não são direitos menores em relação aos quais só se pode fazer reuniões, recomendações ou visitas e relatórios que são, claro, muito importantes. A crítica construtiva que fazemos, lendo os relatórios, é que este órgão constitucional dá um peso relativo muito diferente aos direitos de liberdade e aos direitos sociais. Isto no que diz respeito ao tipo de encaminhamento que se faz de umas e outras queixas. Há uma cultura jurídica que não é exclusiva deste órgão constitucional que hierarquiza, a nosso ver erroneamente, direitos fundamentais. Conhecemos os pedidos de fiscalização de constitucionalidade em matéria de violação de direitos de liberdade e os que se consideram análogos a estes, mas no que toca à violação de direitos sociais, como o direito à pensão, conhecemos sinalizações. Neste mandato, e com toda a legitimidade, a senhora Provedora requereu, por exemplo, a fiscalização sucessiva de normas da chamada Agenda do Trabalho Digno, mas porque se entende que há uma restrição excessiva à liberdade fundamental de iniciativa económica privada. Outro pedido incidiu sobre o regime, é conhecido, TVDE da Madeira, mas por entender que restringia a liberdade de iniciativa económica privada e revestir esta natureza análoga a direitos, liberdades e garantias. A questão é esta. Os exemplos variadíssimos que o relatório nos dá da violação de direitos sociais não suscitam um único pedido de fiscalização junto do Tribunal Constitucional. Não há qualquer iniciativa de processos de fiscalização de constitucionalidade por omissão. Não há qualquer processo de fiscalização sucessiva por violação de direitos sociais, por exemplo, por violação do princípio da igualdade ou do direito subjetivo à igualdade. Veja-se o caso que nos é dado pela própria Provedoria das pensões por acidente de trabalho ou doença profissional em que se denuncia de indemnizações assentes num critério arbitrário. Não se equaciona o recurso à Justiça Constitucional. Já na norma que isentava de renda mínima os lojistas em centros comerciais, em pandemia, a senhora Provedora agiu junto do Tribunal Constitucional em defesa da propriedade privada e da iniciativa privada, que tem por direitos totalmente análogos a direitos de liberdade, e fê-lo com todo o direito. O que aqui se faz é uma reflexão. Os relatórios obrigam-nos a refletir sobre o que define a dignidade de um país, sobre as condições dos detidos, sobre o direito à pensão, sobre as minorias sexuais, sobre o direito à saúde, sobre o direito à habitação, sobre as evidentes desvantagens de quem é racializado, sobre o racismo, sobre a misoginia, sobre a interseção destes temas. E obriga-nos a recordar a Constituição que temos. A Constituição que temos obriga a que o Estado crie condições reais de liberdade para os que a não têm, relativizando assim a desigualdade social que o próprio exercício da liberdade produz ou reproduz. Ou, como disse o deputado constituinte Jorge Miranda, a pessoa ou a liberdade não se esgota no usufruir dos direitos consagrados pelas revoluções liberais. Temos todo o apreço por esses direitos e não transigimos na sua defesa. Mas entendemos que a liberdade, para ser de todos e não apenas a de alguns, e para traduzir a dimensão comunitária do homem, exige direitos sociais, económicos e culturais. A liberdade é também a liberdade, libertação da miséria, da insegurança e da necessidade. A nossa visão dessa parte do texto constitucional não pode, portanto,